Hoje, o plenário da Câmara vai se transformar em uma comissão geral para debater as novas regras para a exploração do patrimônio genético da biodiversidade brasileira.
Deputados, representantes do governo e especialistas de diversas áreas envolvidas vão se debruçar no projeto de iniciativa do Executivo que trata da Convenção sobre Diversidade Biológica. O desafio é buscar uma solução para vários impasses que ainda persistem na negociação do texto.
Uma das polêmicas diz respeito às demandas dos deputados ligados ao agronegócio e que conseguiram incluir as pesquisas da agropecuária no texto do substitutivo. Essa proposta, encaminhada pelo governo, excluir a agricultura, que continuaria sendo regulamentada pela medida provisória 2186 de 2001.
Agora o texto em discussão já inclui a pesquisa como produção de sementes e melhoramento de raças e revoga de vez a medida provisória de 2001. A deputada que pediu a realização da comissão geral e tem conduzido as negociações também com cientistas e agricultores familiares, Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, já está na ponta da linha para trazer mais informações. Bom dia, deputada.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Para mim é um prazer estar conversando com vocês no programa Com a Palavra.
Deputado, o governo já realizou várias reuniões entre parlamentares e técnicos do governo. Foram apresentadas três versões diferentes. O deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, defende que o Ministério da Agricultura seja o responsável pela fiscalização das pesquisas para a produção de novas sementes e novas raças. O governo quer repassar essa atribuição ao IBAMA. Na avaliação do deputado Alceu Moreira, o IBAMA mantém um distanciamento ao longo da carreira produtiva e seria inviável que fosse o responsável pela fiscalização nas pesquisas com a agricultura, pecuária e florestas. Esse item deve ser decidido no voto ou ainda existe chance de acordo?
Veja, Luiz Cláudio, essa é uma construção que está sendo feita muito recentemente, né? Porque, de fato, no projeto inicial não existia a parte da atividade econômica da agricultura, mas isso se deu porque os setores da agricultura, eles próprios tinham se recusado a participar no início da construção, né? Que envolveu diversos atores, diversas atividades econômicas, como a farmoquímica, a atividade de cosmético, de limpeza, né? A maioria das atividades que fazem parte desse contexto da bioeconomia brasileira, elas todas, de certa forma, estavam interagindo com essa construção que o governo capitaneou. Felizmente, eles se convenceram que era importante entrar no projeto de lei, porque senão ficaria uma coisa muito esdrúxula ter atividades econômicas que têm como matriz o patrimônio genético, mas uma regida por um marco legal e outra por outro. Isso seria uma loucura e geraria também mais insegurança jurídica.
Então, criaria um sistema de casta na biodiversidade, né?
Então, eu acho que foi positivo, né, o convencimento para que ele se inserisse e, por parte do governo, a decisão de incluir a agricultura nisso. Entendendo que, mesmo nessas condições, eles terão um tratamento diferenciado até por conta das convenções internacionais, que tratam essa questão da agricultura como segurança alimentar e, de qualquer forma, muitas das regras que estão na lei, como é a repartição de benefícios, uma série de outras questões, não vai incluir a agricultura até pelas convenções internacionais da segurança alimentar, da FAO e etc., que o Brasil é signatário.
Pode concluir.
Então, eu acho que essa questão da fiscalização que Elisabel perguntou, não é? É uma grande polêmica que há, porque só eles já vão ser tratados de maneiras diferenciadas, não tem motivo para que o órgão fiscalizador também seja diferente. Então, nós não concordamos com essa proposição, vamos ainda tentar pactuar, porque, afinal, consenso será impossível, né, em todos os atores desse processo, mas nós vamos esgotar o máximo de pactuação, né, para que a gente, ao menos, salve o principal e caso não se chegue, vai para os destaques, que também é um processo natural do procedimento legislativo.
A senhora citou aí, deputada Luciana Santos, essa Esse pagamento de repartição de benefícios, né, que é uma espécie de cobrança de royalties, ele somente vai ser aplicado para espécies nativas brasileiras. Ficam de fora a cobrança de pesquisas com espécies de outros países que são foco do agronegócio, principalmente para soja, para cana-de-açúcar, para o café. Essa limitação do pagamento de royalties na agricultura não agradou muita gente, não, né? Principalmente os integrantes da agricultura familiar que cobram acesso e remuneração pelo cultivo de sementes crioulas, né? Aquelas que não há alteração genética. Como é que vai ficar essa quebra de braço, deputada?
Esse é um assunto que, na medida em que a agricultura entra num projeto de lei, eu acho que praticamente esse assunto é uma bandeira histórica, né, da agricultura familiar. Eu acho que ela, sendo incluída num projeto de lei, nós demos um passo adiante na perspectiva de ao menos facilitar o acesso. O debate da repartição de benefícios para a atividade da agricultura, de fato, a grande maioria dos insumos e dos produtos que são utilizados na agricultura já sofreram modificações em laboratório, modificações genéticas. Então, eles consideram isso aquela condição de estar em situação que, tecnicamente, eles chamam de eicisto, né? Que é fora do habitat natural. Então, o debate retorna para as sementes crioulas, que de fato tem uma participação e é colhida, né, num habitat natural. Então, essa é uma luta histórica, né, da agricultura familiar versus a atividade do agronegócio, que vai permear o debate do projeto de lei. Mas eu considero que o fato de eles estarem no projeto de lei vai facilitar ao menos o acesso, né? A repartição aí será uma batalha, né, a mais que, se a gente puder pactuar isso ao máximo possível, nós vamos fazer a tentativa, né, para que no bojo desse projeto de lei a gente inclua uma reivindicação histórica da agricultura familiar.
Estamos conversando com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, que pediu a realização da comissão geral que vai ocorrer hoje, discutindo aí as propostas da biodiversidade. Deputada, os ambientalistas estão insatisfeitos com o texto, né? Ou seja, há uma série de polêmicas. Entre elas, a comunidade científica critica o percentual baixo de royalties que deverá ser cobrado do fabricante de produto final oriundo de pesquisa com biodiversidade. O texto prevê pagamento de 1% da receita líquida anual com o produto, mas esse valor ainda pode ser reduzido até 0,1%. Como é que está a negociação desse ponto?
Esse percentual, nós somos porta-vozes sou porta-voz desse interesse e desse debate, porque, de fato, a repartição é irrisória, né? Mesmo tendo o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que vai considerar mesmo aquelas comunidades em que aquele conhecimento tradicional é repartido e ninguém sabe identificar a origem, vai para um fundo nacional e o bolo crescente pode significar uma repartição mais significativa. Mas esse percentual realmente é muito baixo. Eu estou fazendo modificações ainda, porque nós estamos há 15 dias, porque infelizmente esse projeto de lei se deu de urgência constitucional no período da Copa, em seguida do período eleitoral, nem sequer a comissão especial foi instalada. Então, a gente teve que fazer todo esse processo de negociação pós-eleição. Só se teve uma audiência pública, que foi da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, e eu pedi essa comissão geral exatamente para possibilitar um maior debate na sociedade, porque, afinal, nós estamos tratando de um assunto muito estratégico para o país. Então, eu acho que é muito baixo, né? Nós estamos modificando isso ou no substitutivo, ou no emenda e destaque, se não conseguirmos pactuar o substitutivo, principalmente junto com o governo, que é uma parte muito importante dessa construção política, né? E a gente poder modificar nós vamos enfrentar também essa posição que eu acho que é justa da comunidade científica.
Deputada Luciana Santos, o que podemos esperar desses debates que vão ser feitos durante a Comissão Geral, logo mais à tarde, aqui no plenário Ulisses Guimarães? Haverá pontos que deverão chegar a um acordo ou vai esperar que seja tudo definido pelo voto mesmo?
Não, eu tenho a sensação, né, o sentimento de que já se avançou muito, né? Parte a parte, muita gente já fez concessões daquilo que considerava que não poderia ser modificado de jeito nenhum. Então, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos chegar, pelo menos no núcleo, vou usar essa linguagem, né, no núcleo duro do projeto, naquilo que é mais importante, a gente vai conseguir pactuar. E vai ficar algumas questões para emendas ou destaque. Às vezes, o detalhe acaba sendo fundamental, né? Cada vez mais, por exemplo, os porta-vozes das comunidades tradicionais, eles sempre estão fazendo considerações muito relevantes que impactam na repartição de benefícios, no reconhecimento dele, à medida em que a própria Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil é signatário desde 92, considera essa um dos princípios fundamentais da Convenção, que é o respeito ao conhecimento tradicional. Então, de fato, essas que são as polêmicas, as questões relacionadas à agricultura, do conhecimento tradicional, né, repassão de benefícios, por exemplo, a composição do SEGEN, a composição daquela comissão que autoriza o acesso ao patrimônio genético, que faz todo o debate sobre o acesso, a transferência de tecnologia, remessa, essa comissão, não existia consenso sobre ela. Nós conseguimos pactuar um entendimento para uma comissão paritária, né, com atores da sociedade civil. Então, por exemplo, essa etapa foi bem resolvida, a composição do SEGEN. Então, o que falta agora é melhorar a situação da repartição de benefícios para a gente aprimorar esse debate, né? A questão da remessa para o estrangeiro, isso também ficou bastante equalizado, né, nos debates que nós fizemos recentemente. Então, algumas coisas nós já superamos de entendimento. O que nós vamos poder avançar, o que falta avançar é alguns conceitos, por exemplo, até mesmo dessa questão de comercialização do produto acabado. A comunidade científica acha que é preciso levar em conta os processos, porque diante da esse é um conceito da própria inovação tecnológica, você não comercializa muitas vezes o produto acabado, você também comercializa o produto naquele estágio que ele está de desenvolvimento, né? Uhum. Então, a comunidade quer incluir na repartição de benefícios o produto intermediário, não só o produto acabado. Então, existem algumas questões que ainda a gente está querendo equalizar, né? Mas eu sou otimista, porque afinal nós estamos tratando de um mercado mundial muito significativo, né? Que mexe com 500 bilhões de dólares por ano, de uma economia que é a bioeconomia, que a gente pode dizer que é portadora do futuro, né? Porque só o Brasil tem 15 a 20% total dos seres vivos da Terra, apenas 10% disso é catalogado, fora o patrimônio que a gente chama de patrimônio imaterial, que é da cultura, do conhecimento, de gerações e gerações, né? Dos ancestrais.
Estou vendo que hoje, então, a discussão vai ser muito boa nesta terça-feira no plenário. Deputada Luciana Santos, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente poderíamos conversar mais, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero desejar uma boa comissão geral, né, que vai debater as novas regras para exploração do patrimônio genético da biodiversidade brasileira. Deputada Luciana Santos, muito obrigada, muito bom dia.
Bom dia, Elisabel, bom dia, Luiz Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.